É sexta-feira! Então, estava à espera que alguém gritasse aí, é sexta-feira! Sexta-feira, dia 12 de Abril do Ano da Graça de 2022. Qual 22? 2024? Nossa Senhora, onde é que eu fui buscar o 2022? Deixa-me só pôr aqui os auriculares, faz favor.
E eu? Dia 12 de Abril do Ano da Graça de 2024. Você está com Ao Nascer do Dia, o programa matinal aqui no canal A Cor do Dinheiro, onde nós tentamos ajudar a entender factos económicos e políticos. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe. Antes de irmos ao programa, deixe-me só fazer o disclosure habitual. A Cor do Dinheiro tem várias parcerias, a mais importante delas é com a Prozis, e isso significa que você tem grandes vantagens para o site fazer compras. Primeiro, os descontos são de 10%. Mas este mês, por causa do aniversário da Prozis, vão aos 50%. Dê lá uma olhada, sobretudo nas histórias do Instagram, tem lá coisas interessantes. A segunda parceria é com a Belt. Belt é cinto, não é? Beltseguros.pt, eu digo sempre, os seguros são o meu cinto de segurança. São uma coisa importante na minha atividade pessoal e na minha atividade profissional. Aproveito também para dizer, como sempre, a Belt é quem segura o canal A Cor do Dinheiro. E também aproveito para dizer que a gente tem, também neste caso, se você quiser contratar seguros, isto é mediação online de seguros, tem aqui um link a mais. Portanto, tal como no caso da Prozis, tem aqui um link a mais que lhe dá umas vantagens significativas. Ok? Feito o disclosure, and without further ado, let's do it! E vamos começar, como sempre, pelo período... Não, vamos lá. Vamos só dizer às pessoas, e já são muitas... dezenas de milhares, que viram o pé de meia desta semana e que nos têm escrito muito indignadas com aquilo que está a passar com a questão da Segurança Social, da reforma da Segurança Social, o péssimo trabalho feito pela Comissão, o deixarem sair um relatório preliminar sem divulgarem aos parceiros sociais em toda a gente o que é que está em causa, a estúpida ideia de andarem a entregar o relatório ao anterior governo para depois passar para o anterior governo como se fosse um dossiê acabado e que tivessem deixado de ficar. Olha, é para você perceber o nível da gentalha que nos andou a governar, ok? E dos fretes que certos grupos nos fazem. Pronto, quem não viu, vá ver que a entrevista com o professor Jorge Brava é bem elucidativa sobre o que andaram a fazer com a reforma da Segurança Social. Bem, agora sim, without further ado, let's do it, vamos começar pelo período da ordem do dia. E para, primeiro ponto, a brutal subida da tensão no Médio Oriente. Como toda a gente já percebeu, o Irão está tramado, está chateado com Israel, e parece que os serviços de inteligência dizem que está iminente, ou esteve iminente, ou vai haver, ou não sei o quê, um ataque do Irão a Israel. E também não se exclui que haja um ataque aos interesses americanos. Bem, isto é um problema complicado, para além da questão da guerra e da geopolítica, que eu não vou entrar, que eu não sou especialista nisso, nem quero ser, mas há aqui uma dimensão que importa não esquecer, que é o impacto económico disto tudo. E o impacto económico de uma eventual guerra, porque desde que houve aquela brincadeira do Hamas, brincadeira de mau gosto, as tensões na região agravaram-se e se aquilo se complica, nós podemos ter uma coisa ao lado dos anos 70. Para os mais novos que não se lembram, foi uma guerra entre Israel e os árabes, que depois levou um rassemblement dos países árabes e ao bloqueio e ao embargo de petróleo. É óbvio que hoje em dia há uma série de produtores fora da OPEP e isto não é um problema, mas é um problema ter uma região destabilizada. Aliás, o Médio Oriente é um barril de pólvora permanente. Ponto seguinte. Pedro Sánchez, aqui o idiota do lado, sim, que também dá por nome primeiro-ministro, que é um perfeito, tipo, eu não consigo perceber como é que os espanhóis votam neste nível. É um perfeito idiota. É que o Costa ainda é, faz idiotices, mas o Costa é um tipo inteligente. Agora, compreendo que tenha dado a ludibriar uma série de portugueses durante algum tempo, mas em Espanha, tipo, é mesmo idiota. Você recorda-se, na semana passada, contei aqui a estupidez que foi andar a criar uma lei para dizer que pode expropriar casas, bares, restaurantes em zonas de praia. Bom, o senhor Sánchez acorronou-se, como dizem em Espanha. E então, o que é que decidiu fazer? Agora, assustado com o problema das casas, diz que vai rever a lei dos solos. Ora, a lei dos solos teve para ser revista pelo anterior, por acaso não foi o Rajoy, era o próprio Sánchez. Portanto, é o Sánchez a dizer assim, eu agora vou fazer o que o idiota do outro Sánchez, que esteve aqui no governo, dizer, que era ele, obviamente, não é? Não fez, quer rever a lei dos solos. Bom, mas insiste na parvoíce de expropriarem, não sei o quê, limitações. Bom, isto é de quem se assustou e agora diz assim, quero aligerar uma série de leis para apressar a construção de habitação. Mas pelo menos, aleluia, a burrice socialista acordou, não é? Já perceberam que é um problema de oferta. Estes aqui ainda não perceberam. É só ouvir a Marina Gonçalves, aquela tonta igual a Sanches, que nós temos aqui em Portugal, no Parlamento, para você perceber isso. Mais o Pedro Nuno Santos. Mas pelo menos já acordou, e então agora marcou umas reuniões semestrais, não sei quantas, com as forças vivas do setor imobiliárias. Bom, é o típico, é a típica saída do socialista estúpido que não aprende com os erros. Bom, e como, mas para ir mais, para seguir mais à frente, eu vou mostrar aqui a entrevista de um senhor chamado Carlos Cuerpo, que é o Ministro da Economia, Comércio e Empresa, ok? Ao El Economista de hoje, o Jornal Espanhol, eu gosto muito do El Economista. Vejam só este pateta a falar da compra da participação na Telefónica, ok? Então é assim, se teremos um sócio leal, o que todos, aquilo que todos desejavam na Telefónica. Hello? No one wants you, ok? Estes idiotas andam a estourar dinheiro de contribuinte. A Espanha tem um problema de déficit elevadíssimo, não é? Este ano a rasca vai pôr em 3%, porque nós já andamos com excedentes, não é? A Espanha tem um problema de déficit. E estoura 500 milhões de euros para comprar uma participação na Telefónica. Teremos um sócio leal. Who the fuck cares, man? Get out! Não percebem? Não percebem? Bom, ponto seguinte. Agitação em Bruxelas. A senhora Meloni, que é muito... É fina, a menina é fina. Que, ao contrário de outros tipos da extrema-direita europeia, é uma tipa muito inteligente, muito esperta, e está a fazer uma política interessante, agora está na geopolítica. Então, estão fartos da senhora von der Leyen, que não lhes faz uma série de fretes, e então a menina juntou-se a Macron e querem propor para presidente da Comissão Europeia o senhor Mario Draghi, em detrimento da senhora von der Leyen. Bom, eu espero que isto não vá para a frente. Eu gosto muito do Sr. Draghi, mas não te esqueço de uma coisa. O Sr. Draghi foi quem salvou o euro. Mas o Sr. Draghi foi quem manteve no BCE uma política estúpida, nós vamos ver a seguir as consequências que teve, não é? E que agora está a custar aos europeus uma fortuna em reformas estruturais e em problemas com a inflação. O Sr. Draghi é um político. E o Sr. Draghi mostrou, quando foi primeiro-ministro da Itália, que ele era um tipo sensato, mas... Quer dizer, um tipo está no BCE, faz aquela política, depois vai beneficiar dela como primeiro-ministro. Epá, desculpem lá. Não. Eu prefiro a senhora von der Leyen. Já disse, eu prefiro os alemães nestas coisas do que os latinos, porque os latinos fazem cedências e fretes a tudo e mais alguma coisa. Ponto seguinte. As taxas de juros vão mesmo baixar. O BCE reuniu-se ontem, manteve as taxas. Mas, epá, foi como... Deve estar tão, a senhora deve estar tão apertadinha, não é? Que ela diz assim, deixa-me, pá. Eu não posso dizer já que vou baixar as taxas. Não, mas, olha, eu prometo que vou dizer que estão criadas as condições para em junho baixar as taxas. Eu acho que os bancos centrais deviam falar menos. Sobretudo esta menina devia falar menos. Eu acho que as taxas vão baixar, não tenho dúvida. Vai ser em junho, provavelmente. Pode haver outra em julho, provavelmente. Mais descidas. Ó, pessoal, já agora... Quem está aí apertadinho com o crédito da habitação e outros créditos também, e que não teve cuidado, segura os cavalos, ok? Como se diz, em Moçambique, agarra uma calma, ok? Porque não vai haver assim um grande alívio nas prestações. Aliás, a previsão é porque a Euribor chega, vai ver o pé de meia segunda-feira, ok? É uma conversa com o Pedro Lino, também sobre esta matéria. É provável que as taxas juros cheguem a 3% no final do ano, estamos a falar de Euribor. Isso não vai dar grande alívio. Portanto, agarrem uma calma. Vamos então para os temas mais importantes hoje. Primeira nota sobre o que estávamos a dizer dos erros do Sr. Draghi. Os prejuízos do Banco de Portugal. Eu não ia tocar num assunto de todo, ok? Nem mesmo depois de ter recebido o pedido de dois espectadores ontem para trocar na matéria. Eu vou-lhe dizer porque é que estou a falar disto e o que é que incomodou os espectadores. Foi esta manchete do Jornal de Negócios de ontem, que diz que o Banco de Portugal perdeu no ano passado acima de 1.000 milhões de euros. 1.054 milhões, não sei o quê. E houve espectadores que perguntaram, epá, isto não é perigoso, não. Nada perigoso, não tem problema nenhum. Eu nem sequer ia tocar no assunto. Mas depois, ontem houve um pormenor que é um por maior no Parlamento, na discussão do programa do governo. Foi a intervenção de Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças, que a certa altura diz, confessa o espanto do governo com os prejuízos do Banco de Portugal. A tirada é fina. Primeiro, Miranda Sarmento não está nada surpreendido com os prejuízos do Banco de Portugal. Os prejuízos do Banco de Portugal são iguais aos prejuízos de outros bancos centrais, que andaram numa fona a comprar dívida nos últimos anos e a financiar dívidas de longo prazo com dívida de curto prazo. Percebe? Que é um problema. Dá sempre borrada em qualquer lado do mundo. Mais dia, menos dia. E, portanto, agora que as taxas estão onde estão, os bancos centrais estão à rasca. Os bancos centrais andaram a colocar taxas a valor muito baixo e até negativo. Lá está, o seu Draghi. Porque os governos falidos europeus estavam falidos, Portugal estava falido, a Grécia estava falida, e tal era um problema do caraças. Então a malta à rasca fez isto. Mas em vez de obrigar os governos a fazerem reformas, não é? Que é para depois pagarem a dívida que andaram para aí a contrair a velocidade estonteante, não. Mantiveram esta porcaria durante 10 anos. O resultado é este. Agora é assim, porquê que o prejuízo do Banco de Portugal não é um problema? Os bancos centrais não têm um problema de prejuízos. Porquê? Porque são banco emissor. Quer dizer, repara, eles é que imprimem a massa. Eles é que imprimem a moeda. Portanto, não têm aquela preocupação da solvabilidade dos bancos normais, do Banco Comercial ou do Banco de Investimentos. Não têm esse problema. Mas têm um problema, que é a separação entre a política monetária e a política orçamental. Isto é como... o meu pai foi militar. E um dia viu-se confrontado com um problema... ele e outros, com um problema de um paiol ao lado de um depósito de combustível. Deu um mau resultado, não é? Banco Central e política monetária é a mesma coisa. Um Banco Central e o Ministério das Finanças nunca podem dar os beijinhos. É por isso, é uma das coisas que eu mais detesto no Sr. Mário Centeno. Primeiro foi Ministro das Finanças, depois foi o Banco de Portugal. E depois andou a fazer fretes ao Governo. E já vamos ver as fretes aqui. Bom, qual é o problema desta marmelada? É que, obviamente... quando os bancos centrais começam a entregar dividendos aos governos, esta barreira entre a política monetária e a política orçamental esbate. O governo do Dr. Costa beneficiou substancialmente nos últimos anos dos dividendos que o Banco Central entregou. E você dirá, então, mas são dividendos. Pois, mas estes dividendos faziam falta para cobrar esta problemada dos prejuízos agora. Está a perceber? Isto é que não teve bem. Bom, mas já agora, que é para você perceber o que é que estamos aqui a falar, dividendos, ok? Estamos a falar do consulado de Mário Centeno. Foi ao Banco de Portugal em 2020. Em 2020 entrega ao Governo 428 milhões de euros. Ok? Em 2021 entrega ao Governo 406 milhões de euros. E em 2022 entrega 237,5 milhões de euros. Estava-se mesmo a ver onde é que isto ia caminhar. Para aqui, não é? O que é que aconteceu? No ano passado teve prejuízo. Bom, e o Mário Centeno já anunciou que não vai entregar dividendos ao Governo. Bom. Mas onde é que está a separação entre a política orçamental e a política monetária? Bom, mas agora eu vou levar o raciocínio mais longe. Eu vou-lhe garantir uma coisa. Mário Centeno não vai continuar como governador do Banco de Portugal. E aquela piada do Joaquim Miranda Sarmento ontem tem a ver com isto. Aliás, vou-lhe garantir aqui, singelo contra dobrado, e juro-lhe que se eu me enganar, virei com uma corda ao pescoço, colegas meus. Aqui pedi desculpa. Mário Centeno não vai ser o próximo governador do Banco de Portugal. Quem é que vai ser? Havia um candidato óbvio, bom, competente. Chama-se Paulo Macedo. O problema é que Paulo Macedo é presidente da Caixa Geral de Depósitos. E não fica bem a um tutelado depois ir para o Banco Central. E eu espero que não haja esta falta de transparência no governo da AD. Ok? Eu sei que Paulo Macedo provavelmente nunca aceitará isto. Agora, abriu a caça ao futuro governador. Mário Centeno não vai ser e ainda bem que não vai ser. Ok? Que é para... Bancos centrais são tipos tesos, pá. São tipos que têm que ter mau feitio e pôr os governos na ordem. Este fulano andou aos beijinhos com o António Costa e com o governo. Não pode ser. Não podemos ser governadores destes. E agora começa a levantar cabelo, estilo. Ah, e agora é que aparece a independência. Pode dar uma volta ao milhão. Bom, ponto seguinte. Você recorda-se que antes de ontem disse eu aqui que António Costa disse... Porque, aliás, expliquei-lhe porque é que António Costa não ia voltar a falar da Operação Influencer. Lembra-se disso? E eu disse-lhe, fete la liaison. A liaison teve a você ontem. O STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, comunicou que o processo de António Costa vai baixar para o DCA. Ui, 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 ui. Bom, o DCA é conhecido por arrastar estes processos todos, e o Ministério Público. Provavelmente o Ministério, no Supremo Tribunal de Justiça, isto andaria mais depressa. Bom, está a perceber a aflição de António Costa nos últimos dias, nas últimas semanas. Bom, mas eu mantenho o que disse aqui antes de ontem. Há duas explicações. Uma delas é esta. Já percebeu que alguma coisa vai ser feita para despachar o assunto. Il mio naso, mi nariz, como dizem em castelhano, o meu nariz, il mio naso, espera mais uns dias, ok? Vamos seguir, Pabinho? Vamos lá seguir, Pabinho. Programa do Governo. Discussão do Programa do Governo, segundo dia, que foi ontem. Bom, há aqui muita coisa a dizer. Primeiro, esta porcaria deste auricular está sempre aqui. Primeiro, aquilo ontem foi um teatro, não é? Em certas alturas teve piada, outras alturas foi degradante. Mas o termo é degradante, já vamos ver isso. Havia um tipo sentado de cadeira a rir-se daquilo tudo, a Luís Montenegro. Porquê? Porque o governo tem a faca e o queijo na mão. Ninguém que os tenha no sítio. Ninguém. Aliás, ninguém, por mais que o tenha no sítio, vai deitar o governo abaixo agora. Quanto você quiser apostar, ok? Pedro Nuno Santos sabe isso, até porque Pedro Nuno Santos na procura ainda há de seu lugar e ele ainda não percebeu muito bem. Está a ver aquele tipo que entra no cockpit de um carro de competição e pá, porra, pá, pá, aqui está um bocado dura, pá, este cinto não chega, aquele não aperta bem, olha, faz o justo aqui. Pedro Nuno Santos está nesse lugar. Ainda não se ajustou ao papel da oposição. André Ventura também não está muito diferente, já vamos ver isso. Bom, ainda não apareceram os gajos do Chega a chatear-me que eu já falei de Ventura. Bom, vá lá. Mas agora é assim, eu volto a dizer, eu não tenho nada contra o Chega. Dou muito bem com o André Ventura, defendo o Chega aqui muitas vezes. Mas eu sou analista, ok? Quando eu tiver que dar as boas pelos nomes, chamo-os mesmo, por mais que desgosta quem está desse lado. É por isso que o canal tem credibilidade já que anda há 7 anos. Capiche? Pronto. Então, vamos lá. Quem é que não estava mesmo à volta? O Partido Socialista. Aliás, a primeira intervenção de Pedro Nuno Santos é: começou mal, com arrogância. Mas qual arrogância? Mas, eu não vejo arrogância nenhuma ali. Vejo alguém é que está a começar o prato, que chama-se Luís Montenegro, não é? Que diz assim: eu agora tenho a faquita, hein? E está aqui a manteiga e vou cortá-la. A minha dúvida é se faço uma fatia maior ou uma fatia pequena. E tu vais ficar a ver, não é? Está-se a divertir. Quem é que não está à vontade? O Bloco de Esquerda. Eu estava a ouvir a Mariana ontem e a uma certa altura não percebia se a Mariana estava a falar. Se a Mariana estava numa reunião de acionistas da EDP ou estava a discutir o programa do governo. É que a Mariana passa o tempo todo a falar da EDP. Eu percebi a jogada, é dizer EDP isto e tal. Oh Mariana, tomara a senhora ter muitas EDPs em Portugal. Criam milhares de empregos. Cria um valor, é uma multinacional hoje em dia, pegou numa empresa Zeca de cacaracá e pô lá a valer mais de 40 mil milhões de euros, não é? E o Stilwell está a fazer um bom papel também. A Mariana devia ter vergonha, foi buscar a história da EDP para dizer que não sei quantos limitam os salários e vai, não sei como não paga. Mariana, não são os governos que mandam nos impostos. Há uma coisa chamada Autoridade Tributária Aduaneira. Ainda não percebeu isso? Ou está a fazer demagogia? A lei existe, mas depois já a AT aplica a lei, não é? E depois já há tribunais. Portanto, veja só a falta de vergonha da Mariana. Mas eu acho que também ela ainda não percebeu o papel dela. Porque, repá, ela foi sovada nas eleições com este tipo de conversa. Mas não aprendeu. Continua, rapariga. Ótimo. Ela e a mana dela, não é? A outra mortalha. Continuem, fazem muito bem. Bom, o PCP, então, esse anda perdido. Nem sequer ninguém sabe onde é que ele anda. Bem, e agora vamos ao Chega. Ok? E vamos ao Chega. Mas já tínhamos assistido ao episódio, que eu acho que deplorável, do que foi aquela história da eleição do Presidente da Assembleia da República. Mas você conhece a minha opinião. Diz-se uma coisa num dia, faz-se outra no outro, e se se vai votar contra, diz-se que vai votar. Não se anda a fazer isso. Ok? Independentemente de eu achar que o governo cometeu erros naquela história. Mas ontem, eu estava à espera de ouvir a intervenção de André Ventura, porque me tinha parecido um dia anterior que ele tinha moderado o seu discurso. Não. Ontem atira-se com uma conversa. Ah, eu vou-lhe fazer aqui um à parte. Eu cresci em Moçambique. E cresci numa província lá em cima, que era a província da Zambésia. que era uma província com um clima fantástico, uma terra fantástica, a gente atirava uma coisa ao chão 3 dias depois tinha nascido. Com muita umidade, uma coisa muito fértil, não sei quantos. Ao pé do meu liceu, que era o Liceu João de Azevedo Coutinho, a gente saía à direita, havia uma árvore enorme, que era uma mangueira. E era, nós chamávamos a Mangueira Sagrada. O que é que era a Mangueira Sagrada? Era o sítio, quando a gente chateava na escola, dizia assim, é pá, queres porrada, pá? Tu és isto, queres aquilo? Ah, é? Olha, às 10 horas de Mangueira Sagrada. E a gente ia para a Mangueira Sagrada, às 10 da manhã, e tudo nos socos nos gajos nos outros e tal, para resolver a contenda na escola. Ontem o André Ventura fez-me lembrar a minha Mangueira Sagrada da juventude. Porque é assim, às vezes ouviu o André, parecia que estava a fazer isto. É pá, ouve lá, o que é que tu queres, pá? O que é que tu queres? Ouve lá, o que é que tu queres, pá? Queres porrada? Vamos à porrada! Pá, que cena! André Ventura, francamente! Não é? O Parlamento... Ah, queres ouvir isto já? Vai ao chão já hoje! O que é isto? É mesmo Mangueira Sagrada? Queres porrada, pá? Vamos à porrada! O que é isto? Eu espero que o André Ventura... É muito importante um dia haver um acordo à direita entre o PSD, a Iniciativa Liberal e até o Chega. É importante, já sabe que eu sou defensor disso. Eu acho que não pode haver linhas vermelhas, foi o erro de Montenegro. Agora, o Ventura chegar ao Parlamento e fazer esta cena, sinceramente, não ajuda nada. Não há uma mangueira sagrada no Parlamento, não é? Convém que a malta se mudere, porque mais tarde ou mais cedo, que o PS vai conhecer uma série de disparados, pode apostar aqui, mais tarde ou mais cedo vai haver oportunidade para a direita se juntar e para se entender. Epá, mas não é com mangueiras sagradas pelo meio, André Ventura, ok? Bom, passado o recado ao André Ventura e à sua malta, vamos para Pobinho. Houve surpresas ontem? Houve. Primeiro, a história do IRS. Epá, o governo anunciou uma baixa já para a semana. O pessoal dizia, não sei, lembra-se, eu próprio não sabia que ia falar de calendarização, mas ontem, Montenegro foi claro, o IRS baixa já para a semana. Bem, e não é para a frente, é para trás. Normalmente os impostos retroativos são para lixar a malta. Aqui é para beneficiar o pessoal. Bom, qual é a minha preocupação? Quanto é que custa? O Miranda sabe nem disso ontem. 1.500 milhões de euros. Será? Não sei. Eles é que têm os números, não é? Pergunta seguinte. Não estou preocupado. Estou? São 1.500 milhões de euros a menos. Ah, e baixa outra coisa. O IRC, como sabe, eu acho que devia ter prioridade em relação à baixa do IRS. Agora, repare, menos receita, o aumento de despesa que implica, e ainda ontem critiquei aquela história de dar 20% de recuperação de tempo de serviço aos professores já, é excessivo. Isto devia ser diluído por 8 ou 10 anos, não em 5, ou 4 e meio, se quiser. Isto é um problema. E eu ainda não estou sossegado, porque não vi o Miranda Sarmento ontem e outras pessoas mostrarem como é que vão quadrar os números. Ah, eu sei que provavelmente o PIB não vai crescer 1,6%, vai crescer mais. Aliás, o FMI ontem, não sei se você reparou, veio fazer uma alteração das previsões para o mundo inteiro, em que dá uma subida das previsões. Porquê? Porque o crescimento americano está acima do previsto. E provavelmente alguns países europeus, como é o caso de Portugal, vão crescer mais também. Mas eu não sei, isto é tudo no domínio do se, e eu não gosto nada em política orçamental de se, nem na política monetária. Nós temos que ter a certeza de como fazer. E, sobretudo, quando temos uma dívida pública elevadíssima, como é o caso de Portugal, não podemos andar a brincar às coisas. Bom, portanto, isto é uma preocupação. Agora, o que é que saiu daquele debate? Bem, alguém que está à vontade, claramente à vontade, Luís Montenegro, e uma série de ministros. Quando se percebeu ontem, no debate do Parlamento, que o governo está mesmo a trabalhar a sério, que o grau de conhecimento que alguns já parecem ter dos seus dossiers, por exemplo, nas finanças, por exemplo, na educação, por exemplo, na administração interna, mostra que alguém anda ali a passar 24 horas em cima do dossiê. Isso é muito bom. E essa mensagem foi passada ontem. Bom, quer dizer que isto não traz preocupações? Não. Acabei de referir agora a preocupação em relação à questão das finanças. Mas, há aqui outro pormenor. O que é que saiu daquilo tudo? Que eu, para mim foram os pontos negativos. Primeiro, a politiquice. Ai, não sei quantas acusações de arrogância, ameaças, gritaria, exagero. Bem, e os riscos da política seguida. Agora, a questão é esta. Aquilo vai tudo passar? Vai. O PS não tem alternativa, o Chega não tem alternativa. A questão aqui é como é que o PSD, se conseguir, e a AD, vai conseguir amarrar Pedro Nuno Santos e amarrar o Chega a uma decisão. Eu acho que aqui é que é preciso cuidado. E aqui o Luís Montenegro vai ter que ter alguma humildade e vai ter que ter cuidado nos próximos tempos. Luís Montenegro e o seu governo. Porquê? Porque, reparem uma coisa, o Chega tem o seu eleitorado. E, portanto, não vai querer, o eleitorado do Chega não vai querer que a malta passe o tempo a ceder aos outros. O PS tem o seu eleitorado e, portanto, não vai querer que o partido em que votou passe a vida a fazer fretes ao outro. Portanto, tudo isto é um equilíbrio muito delicado, que ninguém sabe muito bem como é que vai acabar e que, nos próximos tempos, vai exigir jogo de cintura a muita gente, até por outra razão. Pedro Nuno Santos ainda não se ajustou ao seu papel. O Chega não se ajustou ao seu papel e depois já que é uma disputa entre os dois, não é? O Pedro Nuno Santos quer mostrar que ele é o chefe da oposição. Bom, André Ventura quer mostrar que ele é que é o chefe da oposição. Ora bem, este problema, como é que se resolve? Ninguém sabe. E, portanto, por isso é que vamos ter os episódios do Pedro Nuno Santos a dizer, olha, a arrogância, e o André Ventura a dizer, é pá, arregaçar as mangas. Ora, é isto que nós temos de ter cuidado, é nisto que temos de pensar nos próximos tempos. Como é que a gente vai concatenar tudo isto e garantir que vamos ter um governo, e é o último aspecto que eu queria falar hoje, que é este. Repare, o que é que está a sair dele? O curto prazo. Repare, o que é que os mídia, os comentadores, uma boa parte deles, e as televisões e as rádios jornais estão a fazer? Olha, o IRS vai fechar. O tempo de serviço dos professores. Olha, os polícias, agora os guardas prisionais também. É tudo dinheiro. Mas espera aí, o mais importante não é isto. O mais importante é a habitação, que é um problema de médio prazo. Não vai ter efeitos de um ano para o outro. O problema disto é as empresas. Nós queixamos, os jovens vão para fora, ganham um pouco, abaixo de 1.000 euros, mas depois não criamos condições para virem para Portugal as empresas de maior valor acrescentado. Vem uma e outra, depois o governo de Madeira é arca. Não é isso. E já agora, é para as empresas que abandonem a pancada de pagar pouco. Isso é o passado. Aliás, há uma conversa em curso neste momento que é, o governo anterior fez uma como se diz em espanhol, uma putada. Não é? Foi. Primeiro, quem tem contratação coletiva, os aumentos são estes. Mas quem não tem? Por portaria obrigou ao aumento de 8%. E os empresários mandaram salvar porque a outra ministra traiu-os. E o governo também, António Costa, traiu. E agora querem que o atual governo veja isso. Desculpem lá, não pode ser assim. E há uma coisa que as empresas precisam de perceber. Há uma série delas que vão falir, ainda bem. Não deviam estar aí. São empresas zombie. E os empresários, as empresas percebem uma coisa. Acabou a era dos salários baratos e baixos. Não pode ser isto. Agora, temos de ter empresas novas, com investimento novo. Ora, é isso que é o governo precisa de fazer. E aqui é que me preocupa isto, porque o debate no Parlamento é à volta de tudo menos destas questões, que são as questões relevantes, que são as questões de futuro. Mas isso fica para você pensar. Já vamos a exagerar com o tempo. 7.500 pessoas em direto, quero agradecer a quem está a ver, quero agradecer a quem vai ver. E quero pedir a todos o que peço sempre. Colocar um gosto, partilhar nas redes sociais, que é muito importante, e subscrever o canal. Não é preciso dizer porquê, pois não. Aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Eu já não chatei hoje, não vou chatear no fim de semana, vou trabalhar no meu quintal, espero que você faça o mesmo, com o sol que vai estar, e tenha um grande fim de semana, e na segunda-feira às 8 da manhã cá estarei para lhe atazanar o juízo. Muito obrigado.